Brasil.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp 99115-2155. Venha participar com a nossa programação.
Bom Dia 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
Horas e 24 minutos de volta com o Bom Dia 100.3 aqui pela Folha FM. Seja bem-vinda, bem-vindo, você que está chegando agora aqui conosco. Vamos daqui a pouco também começar a colocar aqui no ar as respostas aqui dos nossos ouvintes, né? As mensagens, aliás. Temos aqui, vamos lá. Ô Ranieri. Foi um acidente, ele mandou só a foto, né? Me manda mais informações aí, Ranieri. Deixa eu ver onde foi. Não consigo olhar ali, Herreira, naquela placa. Foi numa esquina. Foi um acidente, foi? É acidente? Serve naquela esquina da Ville Roy? Em frente ao Parque Anauá, é? Ô, Ranieri, se você puder passar mais informações pra gente aí, mas foi, ele mandou só a foto aqui, né, de um acidente de trânsito, tá? Coloca aí, tá na tela? Mas é ali, pra quem vai pro Parque Anauá, né? Então é na Brigadeira Eduardo Gomes, né, esse acidente deve ser na Brigadeira. Olha, você que está nos ouvindo aí pelo trânsito da nossa cidade, nos dando carona, caso se depare alguma situação por aí, um acidente, um congestionamento, um semáforo quebrado, um buraco que esteja aí causando transtornos no trânsito, atrapalhando a trafegabilidade, né, a boa trafegabilidade, manda para cá para gente. Mas é importante você também nos passar mais informações, né? Porque eu não vou adivinhar, mas aqui, nesse caso, que o Ranieri Leite mandou, é de um acidente de trânsito. Não sei exatamente onde é, mas é ali para as proximidades do Parque Anauá. Pelo que a gente observa aqui, tem uma placa ali, né, dessas placas indicando para que rumo você vai. Então, só isso aqui que eu tenho de informação, mas foi um acidente envolvendo um carro, se não me engano. Não sei se foram dois carros, ou carro e moto. Não dá para ver muito bem ali, não. Corpo de Bombeiros me parece no local, né? Corpo de Bombeiros no local. Então, não sabemos também a gravidade aí desse acidente. Mas foi agora, né? 8h20 que ele mandou, 8h22. Se o nosso repórter puder dar uma corridinha lá, aqui perto, aí verificar essa situação, a gente traz aqui a informação. Professor Júlio Pinto, bom dia, tudo bem? Feliz quarta-feira. Obrigado aí pela audiência. Deixa eu ouvir aqui o nosso amigo Jorge Ney. Tudo bem, Jorge?
Bom dia, Natanael. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Folha. Natanael, a minha opinião sobre a saúde pública é que só agora o nobre deputado, que é governador, vai cuidar da saúde pública do nosso estado, mediante que podia fiscalizar. Só agora estranho, né? E Natanael, e a minha opinião também sobre a saúde, enquanto tiver essa imigração desenfreada no nosso estado, saúde, educação, segurança pública, educação, vai sofrer. Nosso estado não aguenta. Então, com os deputados federais e os senadores, tome providência também. Para de ficar com garganta, só oba, oba, oba e não toma providência nenhuma. E a população sofrendo. E, Natanael, também pedi para essa nobre comandante geral da curiosa Polícia Militar, dá uma olhadinha com carinho lá pro residencial Vila Jardim. Você vê aí tantos roubos lá, usuário de droga, tráfico de droga. Então, que ela dá uma olhadinha com carinho. Morte, o giro e a cavalaria lá dentro, como era antigamente. Um bom dia a todos e uma ótima quarta-feira.
Ok, Jorge, obrigado aí pela sua participação. 8 horas e 29 minutos. Vamos aqui trazer mais informação no seu rádio para você que está sintonizado com a gente. Olha, atenção, porque hoje é o último dia de inscrições aí do concurso público da Assembleia Legislativa. As inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa de Roraima encerram hoje, dia 6. Ao todo, são ofertadas 226 vagas, distribuídas em 36 cargos para níveis médio e superior, com salários iniciais que variam de R$ 5.815 a R$ 39.589, além de auxílio alimentação. Organizado pela Fundação Carlos Chagas, o certame oferta 157 vagas para nível médio e 69 para nível superior. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da banca organizadora. As provas estão previstas para o dia 28 de junho de 2026. As oportunidades contemplam 5 carreiras: procurador, consultor legislativo, analista legislativo, técnico legislativo, especializado, e técnico legislativo, abrangendo áreas como administração, comunicação, tecnologia, saúde e jurídica. As taxas, né, de inscrição variam conforme o cargo que você escolher, sendo 300 aí para procurador, 200 para consultor, 150 para analista e 100 para os cargos de nível médio e técnico. O prazo final para pagamento da inscrição é dia 7 de maio. Você ganha mais um dia aí para pagar, né? Se inscreve até hoje, aí paga o boleto da inscrição até amanhã, dia 7. Então aproveita, você que quer seguir carreira aí no Legislativo Estadual, quer garantir uma dessas vagas ofertadas aí, aproveita e se inscreve, tá? Entra lá no site da Fundação Carlos Chagas e faça já a sua inscrição, porque às 23 horas e 59 minutos de hoje acaba aí o prazo de inscrição. Vamos falar sobre o indiciamento de 4 pessoas por furto. Furtos em mercado autônomo 24 horas. A Polícia Civil de Roraima concluiu o inquérito e indiciou 4 pessoas suspeitas de envolvimento em uma série de furtos qualificados em um mercado autônomo 24 horas localizado no bairro Caçari, aqui em Boa Vista. O grupo teria causado prejuízo superior a R$ 700 ao estabelecimento. De acordo com a investigação conduzida pelo 1º Distrito Policial, os suspeitos com idades entre 18 e 26 anos agiam de forma conjunta e utilizavam fraude para simular compras legítimas. O delegado responsável pelo caso, Pedro Ivo Oliveira Andrade, informou que o esquema consistia em registrar nos terminais ali de pagamento apenas produtos de baixo valor, enquanto retiravam mercadorias mais caras, como bebidas, energéticos e alimentos. As apurações começaram após o proprietário identificar inconsistências em auditorias internas realizadas entre o fim de fevereiro e o início de março deste ano. Segundo a polícia, o fato de o estabelecimento operar sem funcionários presenciais facilitou a ação dos investigados. Durante o inquérito, foram reunidas provas como imagens de câmeras de segurança, registros aí de transações comerciais e conversas por aplicativos de mensagens. Conforme a polícia, todos os suspeitos foram identificados, intimados e confessaram participação nos crimes em depoimento. O delegado destacou que, apesar da ausência de atendimento humano, mercados autônomos contam com sistemas tecnológicos capazes de rastrear ações suspeitas. Então, toda ação criminosa deixa vestígios, né? E a Polícia Civil tem capacidade técnica para identificar e responsabilizar os autores. O grupo foi indiciado por furto qualificado, com uso de fraude e atuação em conjunto, além de continuidade delitiva. As penas podem variar de 2 a 4 meses, né? De 2 anos a 4 meses, ou 2 anos e 4 meses, aliás, a 13 anos e 4 meses de reclusão, além de multa. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público do Estado, que dará continuidade ao processo. Vamos aqui com o nosso repórter, trazendo informações agora. Nosso repórter 100.3 do... Tá ok? 8h34, a gente segue por aqui com um bom dia. Já a gente traz informações aqui com o nosso repórter. Traz informação aí do tempo aí fora, né? Diretamente ali da orla do Rio Branco. Enquanto isso, a gente fala de mais bastidores dessa pré-campanha que vem rolando aí nas redes sociais, visando a eleição tampão, visando a eleição suplementar. E mesmo considerado, né, tecnicamente impedido para a eleição suplementar de 21 de junho, o ex-governador Edilson Damião, do União Brasil, continua movimentando as redes sociais como se estivesse em plena campanha. Ele publicou um vídeo ontem, terça-feira, onde comemorou o crescimento de suas comunidades digitais, citando mais de 5 mil pessoas em grupos aí de WhatsApp e 56 mil seguidores no Instagram, e convocou os apoiadores aí a chamarem mais gente para a rede. Tá empolgado aí o ex-governador Edilson Damião com crescimento aí nas redes sociais, né? É uma estratégia para manter aí a base unida, né, e não perder espaço na disputa, mesmo que a Justiça Eleitoral diga o contrário sobre o seu nome aí nas urnas. Lembrando, ele não foi considerado inelegível, né, lá no somente a perda do mandato como governador. A questão da inelegibilidade alcançou apenas o ex-governador Antônio Denário e não o Edilson Damião. Só que com relação a eleições agora, a eleição suplementar, não tem os prazos, né? Aquele de desincompatibilização, de troca de partido, 6 meses antes de eleição. E ele não atende a esse requisito, porque ele mudou de partido já ali no finalzinho da janela partidária, foi para a União Brasil, saindo do Republicanos, e também da questão da desincompatibilização, como explicou aqui o advogado Dr. Alex Ladislau, em entrevista aqui a este programa, em entrevista também ao Agenda da Semana, dizendo que Damião está fora tanto da suplementar por conta dessa questão, a não ser por ser uma eleição atípica que tenha mudanças aí, mas os partidos vêm tentando flexibilizar, né? Mas vem tendo esses pedidos aí negados, e também estaria fora da eleição de outubro, mas, né, segue aí fazendo a sua parte, pelo menos nas redes sociais. Falando em disputa, um nome que circula aí nos bastidores como possível integrante de chapa para 21 de junho, o de Gerlane Bacarin, do PL, esbarra em um impedimento técnico. Esbarra também no impedimento técnico, né? A esposa do senador Irã Gonçalves deixou Progressistas e se filiou ao PL na janela de 2026, mas fez isso meses depois do prazo limite. Por conta disso, ela está fora da eleição suplementar. Em situação semelhante à de Edilson Damião, que a gente acabou de falar. Vale lembrar que essa restrição não vale para as eleições de outubro, tá? Somente para suplementar. Então há essas regras aí de filiação que são muito claras, né? E não perdoam erros aí de calendário. Isso mostra que as articulações políticas precisam ser muito bem calculadas. Será que não calcularam uma possível eleição suplementar? Talvez não. E o calendário aí da eleição suplementar está passando por um momento de bastante incerteza. O início das convenções partidárias, previsto para entre 12 e 17 de maio, foi suspenso por uma decisão judicial após um pedido do Partido Republicanos do governador interino Soldado Sampaio. O ponto da discussão é o prazo para o afastamento de quem ocupa cargo público. A regra da suplementar pedia apenas 24 horas, mas a legislação federal exige prazo de 3 a 6 meses. Né? O tempo passa e essas medidas judiciais tornam cada dia mais improvável a eleição em 21 de junho. Essa confusão jurídica só aumenta aí a dúvida do eleitor. E aumenta mesmo, porque aqui a gente tem muitos eleitores com dúvida em relação a isso. Será que realmente teremos eleição no dia 21 de junho? Será que vamos ter essa eleição no dia 21 de junho mesmo? Ou vão fazer que nem no Amazonas? No Amazonas, agora recentemente, foi antes de ontem, foi eleição indireta lá. Houve a vacância, foi vacância eleitoral, renunciou tanto o titular, o governador, o Wilson Lima, como o seu vice. Aí foi aquela situação, faz indireta, faz direta, não faz, aí acabou que houve a eleição indireta por lá. A escolha feita pelos deputados estaduais. Muitos estão olhando essa eleição suplementar 21 de junho com receio. Devido aos prazos curtos, devido a um possível segundo turno que vai conflitar lá com as convenções para as eleições de outubro, né? Tem todas essas questões. A logística também aqui do estado de Roraima tem que ser levada em consideração. Mas a decisão lá do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, foi que o TRE fizesse a eleição suplementar. Se houvesse dificuldade, que comunicasse, que pedisse do TSE, olha, vai ficar difícil de realizar a eleição suplementar por conta dos prazos aqui, de toda a logística. Imagina que você tem que levar urnas eletrônicas, fazer todo esse trabalho, levar urnas, equipes para o Baixo Rio Branco, para as comunidades indígenas, para as localidades mais distantes aqui do estado. Isso há poucos meses aí das eleições ordinárias, que você vai ter que fazer tudo isso de novo e até com mais afinco, né? Mas tudo isso de novo. Aí a eleição não é decidida em 21 de junho. Aí segundo turno, que vai conflitar, repito, com as convenções. Aí no ano de eleição, no ano de Copa do Mundo, também em junho. Eita, rapaz! Estão tentando aí convencer, né, a Justiça Eleitoral de não realizar essa eleição suplementar. Gastos também. Tem tudo isso. Mas vamos ver. A decisão ainda por enquanto é essa, de que a eleição será direta. E o Tribunal Superior Eleitoral negou seguimento ao pedido da Federação União Progressistas, né, que tentava flexibilizar o prazo de filiação partidária de 6 meses para a eleição suplementar. O ministro Ricardo Vilas Boas Cuevas apontou que o pedido deve ser feito diretamente aqui ao Tribunal Regional Eleitoral. Tentaram levar direto lá para o TSE. Ricardo Vilas Boas, ministro, disse: peraí, não. Faça lá no TRE do seu estado. Conforme resolução 584 de 2026, aqui do próprio tribunal, né? A resolução é aqui do tribunal, que trata das regras do pleito de governador e vice. Então, um balde de água fria. Um balde de água fria aí nas tentativas de mudar as regras em cima da hora. O TSE mandou o debate de volta aqui para o âmbito estadual. De volta para o Tribunal Regional Eleitoral. E nos bastidores, o presidente da Federação União Progressistas em Roraima, que é o senador Dr. Irã Gonçalves, foi a público anunciar que não há hipótese de ele e seus aliados apoiarem o governador interino Soldado Sampaio nas eleições deste ano. O curioso é que vários deputados do União Brasil já declararam apoio incondicional a Sampaio, incluindo o presidente interino da Assembleia Legislativa, que é o deputado Jorge Everton. É uma verdadeira divisão dentro do próprio partido. Imaginávamos que isso não fosse acontecer esse ano. Imaginávamos que essa divisão aí entre, dentro dos partidos não fosse acontecer, como teve nas eleições municipais também de 2024. Mas o que estamos vendo é uma situação aí meio que semelhante também, né? Essa divisão dentro do próprio partido. Quando a gente viu aquela avalanche de políticos, de deputados com mandatos, inclusive, indo para a União Brasil, porque, poxa, presidido ali a União Brasil pelo governador do estado, pelo então governador Edilson Damião, né? Então, assim que ele assumiu a União Brasil, conseguiu ali trazer para o partido, para a sigla, vários deputados, né? Filiar vários deputados aí, esvaziando inclusive o ex-partido dele, o Republicanos, que foram se filiar à União Brasil, tanto aqui deputados estaduais como também deputados federais. Tivemos aí o deputado Albuquerque, o Estélio Denner, defensor Estélio Denner, foram para a União Brasil, eram do Republicanos, foram para a União. Também o Gabriel Mota, né? Todos esses aí foram para a União Brasil. Tanto, como eu disse, deputados estaduais como federais. Aí quando a gente vê essa avalanche, aí vai ter vaga para todo mundo aí? Como é que eles vão fazer, né? Aí a gente está vendo agora essa questão aí. Nem os deputados aqui do União Brasil, que estavam juntos até pouco tempo com o presidente da sigla, com o ex-governador Edilson Damião, apoiariam talvez uma candidatura dele, do próprio Damião, né? Porque já houve uma confissão de um deputado do União Brasil dizendo: não, olha, a União vai estar com o Sampaio. Vai estar com o Sampaio. Então fica aquela pergunta: como a legenda vai se posicionar oficialmente com essas divergências tão claras, né? Como? Aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos. 8 horas e 46 minutos. Deixa eu ir agora aqui para o nosso WhatsApp. 991-15-21-55. Já eu leio aqui as mensagens do nosso WhatsApp. Bom dia, da live. Muito bom dia, amigo Natanael. Responde. Edilson Damião pode ser candidato? Isso é uma pergunta. É uma pergunta, ô Jonas. Tecnicamente, não poderia se candidatar agora na eleição suplementar. E como a gente já disse aqui, com base no que, no que disse o especialista, advogado, especialista em direito eleitoral Alex Ladislau, nem na ordinária ele poderia concorrer, Edilson Damião, por conta da desincompatibilização. Ele poderia concorrer até então se estivesse no cargo, né? Porque ia para a reeleição. Mas como ele foi, ele perdeu o mandato ali, já havia, foi já no dia 30, finalzinho ali do mês de abril, não daria os 6 meses ali da saída dele do cargo, mesmo que por uma decisão judicial, até as eleições de outubro. E para a eleição suplementar, idem, né? E a questão também de troca de partido, que ele já trocou no finalzinho, não daria aquele tempo. Mas estão tentando aí, né, flexibilizar, convencer o Tribunal Regional Eleitoral a mudar aí algumas regras. Vamos ver. Ok, o repórter? Então vamos aqui com Alcir Marques, trazendo informações para a gente de qualquer ponto da cidade. São 8 horas e 48 minutos agora. Bom dia, Alcir.
Natanael Vieira, bom dia para você no estúdio, bom dia para você em casa acompanhando a nossa programação. Você que nos acompanha através do YouTube, está vendo aí, acompanhando o tempo real, o nosso Rio Branco, né? Estamos exatamente passando aqui por cima da Ponte dos Macuxis, essa beleza natural que tem a nossa capital Boa Vista, o nosso belíssimo estado de Roraima. Você vê aí que já tem bastante água, viu? Tá enchendo, né? Você vê aí que era uma praia enorme, né? Só areia o nosso Rio Branco. Mas agora você já vê que já tem aí bastante água, o nosso Rio Branco está enchendo, o inverno chegando, a tendência é cada vez aumentar o nível da água no nosso Rio Branco. Agora estamos exatamente aqui na Avenida Glaicon de Paiva. Avenida Glaicon de Paiva, o trânsito nesse horário bastante tenso, estamos em tempo real, tá bom? E aqui na Glaicon de Paiva, próximo aqui do viaduto, você vê aí o nosso viaduto, bastante intenso nesse horário, para os carros poderem atravessar ali, você acompanha no cruzamento, e tem que ter um pouco de paciência para poder atravessar a Glaicon de Paiva, tá bom? Esse é a nossa Avenida Glaicon de Paiva, para você que nos acompanha através do YouTube, você vê as imagens em tempo real, aqui o trânsito bem lento, bem devagar, precisa bastante paciência, porque realmente esse trecho nesse horário é bastante complicado, tá bom? Estamos aqui para você que também mostrando, trazendo o nosso tempo, trazendo o nosso tempo. Muita gente achou que ia amanhecer caindo aquele toró, aquela chuva, né? Que ia precisar usar capa quem anda de moto, quem anda de carro, tinha que andar mais com cuidado, porque quando está chovendo é bastante complicado. Mas como você vê nas imagens, está o tempo limpo, algumas nuvens parcialmente nubladas, mas no geral o tempo está limpo, o sol está aparecendo, inclusive está até um pouco quente já nesse horário. Para você que nos acompanha através do YouTube, você percebe aí o nosso lindo céu de Boa Vista. Eu volto com você no estúdio, Natanael Vieira.
8 horas e 50 minutos, estamos aqui com Fábio Almeida comentando na nossa live no YouTube. Ele diz: bom dia, defendo as eleições suplementares diretas, pois somos nós eleitores que devemos escolher o nosso governante, mas a portaria do TRE ou flexibiliza todos os prazos ou não flexibiliza nenhum. É o que defende aqui o Fábio Almeida. Obrigado, Fábio, pela participação. Marcos Amâncio, tudo bem, Marcos? Bom dia, Natanael. Estou ligado em São Paulo, ouvindo. Sou fã deste programa. Obrigado, viu, Marcos? Agradeço a sua audiência, a sua companhia. Francisco Amaral, bom dia, meu amigo Natanael. Só passando para deixar o meu like, até porque fiquei sabendo que domingo passado você e o Ezequias estavam torcendo pelo Vasco. Não tenha dúvidas, o Francisco Amaral, que no domingo passado a gente estava torcendo para o Vasco. Hoje no Campeonato Brasileiro está assim, né? Porque está ali o Palmeiras é líder, está acho que seis pontos, né, de vantagem do Flamengo, que tem um jogo a menos. E o flamenguista fica secando o Palmeiras a cada jogo, o palmeirense fica secando o Flamengo a cada jogo. E o Vasco jogou contra o Flamengo, né? Conseguiu aquele empate heróico ali no finalzinho do jogo. O que foi bom pra gente, até porque o Palmeiras empatou também no sábado com o Santos, né, nesse clássico com o Santos. Então ficou tudo igual à rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada que passou. Ontem foi Libertadores, tivemos Libertadores, Palmeiras foi lá pela Libertadores e venceu o Sport de Cristal em Lima, no Peru, por 2-0. Flamengo que joga na quinta, né, o Amaral, na quinta-feira o Flamengo joga, acho, com Independente Medellín. É da Colômbia isso, né? É da Colômbia. O Palmeiras é líder do seu grupo também. O Sport Cristal até então era o líder, mas nós vencemos esse confronto aí direto contra eles ontem, então assumimos a liderança. Os próximos dois jogos serão em casa, pela Libertadores. Então dá para fazer uma boa pontuação aí. 8h52 agora, estamos aqui no oferecimento de Casa Paraíba, de Orion Gases, também de Arroz Tio Ivo. Temos mais alguém aqui? Vamos colocar o Antônio, rapaz lá do Silvio Leite, que ontem eu não coloquei o áudio do Antônio. Ele mandou mensagem para mim me cobrando.
Olá, bom dia, Natanael. É Antônio Silvio Leite, Natanael. Quero mandar um abraço bem forte para todos os meus 20 fãs, especial do programa 100.3. E, Natanael, Falando de governador do estado de Roraima, o melhor governador do estado de Roraima, na minha concepção, foi o Otamar de Souza Pinto. Depois de Otamar, José de Anchieta. Porque eu faço parte da saúde de Roraima. Entendendo? É um lixo. Todos que passaram por esses dois são lixos. Eles não estão nem aí. O povo que se lasque, tá entendendo? Eu tenho exame aqui, eu tenho ultrassom já com 4 meses que foi feito, que amigo pagou para fazer para mim particular, só para levar um retorno com a minha moto. Estou esperando. Todo dia eu vou no posto de saúde, ver se já está ok. Nada.
Isso é um dos grandes problemas.
Ítalo Otávio, que propaganda, se não engrandece, não faz nada. O que faz é a obra. Você tem que fazer a obra. Ou é investigar o chefe como prefeito e você mostrar até aqui, isso aqui foi obra do Ítalo Otávio, é só propaganda, tá ok? Isso aí não vale nada não, parceiro. Obrigado, bom dia.
Pois é, mas lembrando aí, né, que vereador é vereador, vereador não faz obra. Ele vai, fiscaliza, cobra, né, esse é o papel do vereador. O executivo é quem deve fazer as obras. Agora são 8 horas e 54 minutos. O relator da PEC que propõe o fim da escala 6x1, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, apresentou um plano de trabalho que prevê a votação do parecer em 26 de maio na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Segundo Prates, ao longo dos próximos 21 dias, o objetivo é discutir os principais pontos que impactam a redução da jornada de trabalho para garantir a votação do texto em plenário em 27 de maio. Pelo cronograma, serão realizadas audiências públicas, reuniões técnicas e seminários regionais com a participação do setor produtivo e de representantes dos trabalhadores, como explicou o relator, que a ideia é pegar temas aí, guarda-chuva, e aí, como ele disse, vossas excelências podem fazer o deputado Arlindo Quinalha, ao deputado, o requerimento da participação de uma ou de outra entidade que possa participar e colaborar. Hoje, dia 6, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, participa do debate sobre o uso do tempo no trabalho, né? Amanhã, dia 7, acontece a primeira reunião externa que será realizada em João Pessoa, na Paraíba. Aí, no dia 12 de maio, o ministro da Fazenda, Dário Duringa, é o convidado da audiência pública sobre os impactos econômicos do fim da escala 6x1. É isso, né? Quais os impactos econômicos do fim da escala 6x1? No dia seguinte, representantes da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Inspeção do Trabalho e do DIESE participam de audiência para tratar dos aspectos sociais da proposta. O relatório deve ser apresentado na 9ª reunião em 20 de maio, com votação final em 26 de maio. E olha, falando em PEC aqui, da escala 6x1, que deve ser votada no dia 26, e claro, tem que ouvir todo mundo, né? Tem que fazer essas audiências públicas aqui para saber dos impactos dessa medida. Quais os impactos dessas medidas? Porque, principalmente as pequenas empresas, né? As grandes também estão preocupadas. Eu vejo que o CEO da Latam, Linhas Aéreas, disse o seguinte, que se aprovarem o fim da escala 6x1, o Brasil não terá voos internacionais. Veja que há um receio até por parte das grandes empresas, né? Aéreas aí, inclusive, olha aí, o CEO da Latam, dizendo que o fim da escala 6x1 poderá inviabilizar completamente a aviação internacional do Brasil. É uma previsão que ele faz. Fez uma coletiva ontem, né, para uma coletiva de resultados aí do primeiro trimestre, e disse isso aqui com muita preocupação. Até disse, né, que ainda precisamos entender exatamente como, quando que ela entra. Essa escala está em discussão. Ainda existem vários projetos aí na mesa. Alguns projetos incluem até aeronautas, os tripulantes, os pilotos, nas mudanças aí da escala também de trabalho, o que obviamente não faz sentido nenhum, foi o que disse o CEO da Latam. Então, há uma preocupação muito grande, né, das grandes empresas e das pequenas e médias também. recentemente, alguém aqui comentou, né, que foi durante uma entrevista que eu fiz aqui com o deputado Nicoletti, que tratamos dessa questão da escala 6x1, alguém comentou que a esposa, né, dele trabalha aí numa pequena loja, que disse que o patrão disse, olha, se acontecer de aprovarem essa escala, vou ter que te dar as contas. Vou ter que te dar as contas, né? Então, tem que ser tudo muito bem calculado. Ezequias, tudo bem, Ezequias?
Alô, bom dia, Natanael, bom dia. Ei, Natanael, o Verdão ontem jogou bonito, viu? Gostei do jogo ontem. Ontem ele venceu e me convenceu. 2-0.
É, convenceu sim.
Poderia ter sido mais um pouquinho.
É, falta...
Mas 2-0 tá bom.
Tá ótimo.
Líder do Brasileirão, né? E líder do Grupo F e da Libertadores. E domingo, Francisco. Domingo eu tanto torci pelo Vasco como eu vibrei com os gols. Ali era como se fosse o Palmeiras que estivesse fazendo gol. Afinal, os 3 pontos que nós demos para vocês aí no começo do campeonato, nós vamos pegar ele lá no finzinho, que é para consagrar campeão em cima de vocês.
Valeu, Ezequias, obrigado pela participação. Valdomiro, tudo bem, Valdomiro?
É, bom dia, aqui é o Valdomiro, aqui de Xinguara, no Pará.
Direto de Xinguara.
Deixa eu perguntar, será que os políticos estão pensando nessa redução de trabalho de 6x1? Elas não estão pensando que, será que vai melhorar? Não estão pensando nem nos empregadores? Eu sou empregado, mas eu imagino quando eles reduzirem, o salário nosso também vai reduzir, porque o empregador não vai dar conta de pagar uma escala de 6x1, diminuindo o trabalho e aumentando o dinheiro, né? O que vai acontecer vai aumentar o desemprego, né? É isso que tinha que ver, embora que esteja trabalhando mais, mas está ganhando mais. Não adianta trabalhar menos e ganhar menos, não.
Tá aí o Valdomiro participando aqui com a gente. Gilson, taxista, tudo bem, Gilson? Bom dia.
Natanael, Natanael, só informar se o senador Chico Rodrigues votou a favor ou contra a indicação do presidente Lula do STF. É o Justo Taxista Santa Teresa.
Vou ter que verificar, tá bom? Vou ter que verificar aqui. Mas vamos de notícia aqui. Vamos de notícia. Porque é o seguinte. Falando sobre essa viagem a Brasília, né, dos políticos aí do PL. Políticos e parlamentares aí do filiados ao PL acreditam que é possível flexibilizar o prazo de desincompatibilização previsto pela Resolução 584 do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Roraima. Por isso, uma caravana do partido vai a Brasília para tentar convencer o senador Flávio Bolsonaro a aceitar que o ex-prefeito Arthur Henrique dispute o governo do estado e não ao Senado. Caso a estratégia dê certo e Arthur seja eleito, abre-se o caminho para Hélio Negão disputar a vaga de senador por Roraima. Uma verdadeira manobra aí de xadrez para tentar organizar o tabuleiro aí do PL aqui no estado, né? Resta saber qual será a recepção dessa ideia lá em Brasília. A gente vai estar acompanhando isso aqui tudo. E a Justiça Eleitoral manteve a cassação do ex-vereador Faguinho do Progressistas, que presidia a Câmara de São Luís do Anauá. O TSE negou o recurso que ele apresentou para reverter a decisão do TRE, que o condenou por compra de votos nas eleições de 2024. Na véspera da eleição, a Polícia Federal encontrou na casa dele dinheiro em espécie, também títulos e mensagens de um esquema de compra de votos. Ele segue inelegível por 8 anos, enquanto sua vaga já foi ocupada em outubro do ano passado. Uma resposta firme aí da Justiça Eleitoral contra o abuso de poder econômico, né? O caso serve como um alerta importante para os políticos. Cada caso desse aqui é para servir de alerta, para servir de exemplo, né? Como deve servir de exemplo também o caso que aconteceu em relação à cassação da chapa do governo de Roraima. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu retirar o presidente da Câmara de Boa Vista, Genilson Costa, do Republicanos, da denúncia que o acusava de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A maioria dos ministros entendeu que não há provas suficientes para ligar o vereador ao caso, apontando que a acusação se baseava apenas em menções indiretas. Com isso, o processo continua, mas agora apenas em relação aos outros investigados e não mais contra Genilson Costa. Uma decisão que tira aí um grande peso das costas, né, do vereador, que agora pode continuar aí com mais tranquilo seu mandato ali na Câmara Municipal de Boa Vista. Vamos trazer inclusive agora aqui a entrevista que o nosso repórter fez ontem, Herrera, com o deputado que assumiu. Tá tudo ok? O pastor e cientista político Rogério Borges, do Republicanos, ele assumiu, né, o cargo de deputado estadual ali na Assembleia Legislativa de Roraima ontem, ocupando aí a vaga aberta por Soldado Sampaio. Em seu primeiro discurso, prometeu defender a família tradicional. A fala gerou bastante repercussão, né? Muitos leitores, ouvintes ironizaram o discurso, sugeriram que o apelo a pautas morais serve para esconder a ausência de um projeto político mais concreto para o Estado. Mas vamos acompanhar aqui, porque nosso repórter 100.3 falou com agora deputado pastor Rogério Borges.
Bom dia para ela, estamos aqui com Rogério Borges. Deputado Soldado Sampaio assumiu a cadeira de governador e agora ele assume aqui o lugar do nosso ex-presidente da Assembleia Legislativa. Agora é o Rogério Borges, conservador, já tem um trabalho feito por ele ao longo da sua caminhada, da sua trajetória. Eu estou aqui para saber qual é a sensação, Rogério, de assumir essa cadeira aqui na Assembleia Legislativa.
A gente assume aqui com muita responsabilidade de continuar o trabalho que nós já fazemos para a sociedade em geral. Agora trazemos esse trabalho para cá, para dentro da Assembleia Legislativa, elaborarmos projeto de leis com que os trabalhos sociais que nós fazemos sem o apoio, sem o recurso público, agora possam ser alcançados, porque chegando, ampliando esse trabalho, mais pessoas serão beneficiadas. E eu tenho certeza que pautas importantíssimas nós vamos trazer para dentro desse plenário, votações acontecerão que vão beneficiar a sociedade em geral. Nós tenho dito que preciso trabalhar mais do que qualquer um dos colegas que aqui estão presentes, porque tenho pouco tempo e a gente vai remir aí nesses meses que faltam para terminar o mandato. Vamos trabalhar noite, dia e noite.
Sabemos que o senhor chegou agora, mas o senhor já tem conversado com os colegas da casa aí, falaram alguma coisa relacionada ao que vai fazer?
Os colegas nós já conhecemos, né, das ruas, já conhecemos das redes sociais, sou muito fã da política, sou formado em ciência política e gosto de acompanhar o dia a dia dos deputados, mas conversas assim a fim de alinhamento para determinadas situações, nenhuma. Hoje estamos chegando pela primeira vez aqui na Assembleia e temos muito a conversar, quero conhecer de perto, quero dividir experiência principalmente com aqueles mais antigos. Se eles estão aqui a anda é porque a população está aprovando o trabalho deles e eu quero seguir esse caminho aí.
O senhor, inclusive, tem um trabalho voltado para o esporte, né? A juventude que está envolvida no mundo do crime, drogas e tudo mais. O senhor tem um trabalho voltado para esse público?
Isso. Hoje, no meu partido, eu sou líder dos Jovens Republicanos e nós fizemos recentemente um fórum aqui onde nós levamos conhecimento, tirar o jovem da ociosidade, colocar ele no mercado de trabalho. Não é só, na verdade, jogá-lo no mercado de trabalho, a gente precisa capacitar estes jovens. E o trabalho que a gente faz aqui, a nossa experiência de vida, tem nos credibilizado para isso. Por exemplo, nós já realizamos trabalho de combate ao suicídio, às drogas, são caminhadas que chamam a atenção da juventude para o mal que usar uma droga faz, compromete seu futuro. Quer dizer, jovens que tinham futuro promissor, que por conta da maldita droga, destruiu a sua vida.
Então é isso, Rogério Borges é o mais novo deputado estadual por Roraima. Esperamos que faça um bom trabalho e que o maior beneficiado com tudo isso seja, claro, como sempre, o povo do estado de Roraima. De volta com você no estúdio.
Garocê, pelas informações, tá aí, fez ontem essa entrevista ali no momento da posse, né? A gente inclusive veiculou essa entrevista ontem ainda no jornal aqui do meio-dia, no jornal da 100.3, mas como falamos agora aqui, novamente, né, colocamos aí para quem não acompanhou. Tarcísio Nascimento, bom dia, Tarcísio.
Bom dia, Natanael. Pela regra eleitoral, se ela for cumprida mesmo, o Arthur também não vai poder ser candidato na suplementar, né?
Sim, na suplementar.
Porque ele também mudou de partido há menos de 6 meses. Confirma aí, Natanael.
Não, acho que para questão de partido, até 21 de junho ele estaria apto, mas tem a questão da desincompatibilização, né? Que ele desincompatibilizou, ele saiu, né? Foi em abril já, que ele saiu do cargo de prefeito. Aí não daria o tempo ali. Acho que nem 3 e nem 6 meses. Até 21 de junho. Estão esperando aí a flexibilização dessa resolução do TRE, né? Em relação aos prazos aí. Bom dia, Natanael. Estou muito feliz aqui por voltar nossa rádio preferida do povo. Amém, 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 meu amigo. Obrigado, Lúcia. Está feliz aí que está ouvindo bem a rádio agora. Natanael, bom dia, parabéns pelo programa Líder de Audiência do Estado de Roraima. É a nossa amiga Neiva Oliveira. Bom dia, Natanael, aqui em Bonfim está um caos, servidores sem um calendário definitivo de pagamento, profissionais insatisfeitos com essa gestão na qual está o prefeito. Só ajuda os seus. Umas secretarias aqui no município estão nas mãos de sua família. Secretaria de Segurança e Secretaria de Trânsito. Pessoas despreparadas, desqualificadas para exercer atividade. Enfim, só tem parentes do prefeito e de vereadores nas secretarias aqui do Bonfim. Olha aí. É o ouvinte morador lá do Bonfim, Francisco, criticando lá a gestão do prefeito Romualdo. E denunciando essa questão aí, né? Nepotismo, com a palavra, os órgãos de fiscalização. Silvana, bom dia, Silvana.
Bom dia, bom dia, meu amigo Natanael. Bom dia, Dona Rádio Mucajaí. Bom dia, Valmei. Bom dia, São Antônio Silvio Leite. Natanael, se é verdade, eu mandei pra você aí que acho que o governador pode ficar na mão de deputado. Faz isso não. Natanael, você não tá certo, não. O povo tem que ir lá escolher, porque é o povo que sofre. Não é eles. Não é eles, vocês políticos. É o povo que vocês têm segurança, vocês têm saúde, né? Você não recebe de almoço lá, mas lá vinham as mosquinhas, não é mesmo? Infelizmente, agora é de copo da estrada. É beijinho pra cá, pra cima. Ô, de casa, voltei. Agora tá cheio, Roraima. O povo do interior acorda também, viu? Porque agora eu vou estar na casa de vocês, prometendo, né, uns calendáriozinhos, exato, e é tudo, sabe por quê? Porque eles querem voltar a ser políticos, mas quem calça o sapato lá com uma pedrinha, lá no final é nós que caramos a HGR lá com o sofrimento da saúde, tá porcaria, é nós que ficamos amanhecendo no canal 1 pra conseguir uma ficha, é o povo, gente, então o povo tem que dar valor ao seu voto, não acreditar em beijinho, em abracinho, minha amiga, meu amigo, ou de casa, porque infelizmente eles querem o voto, Natanael, é só o que eles querem, é o nosso voto, então a gente tem que pensar em nós. Porque os políticos não pensam em nós, eles pensam neles, entre em si, né? Agora, de copo é tudo, gente, sabe? Porque eles querem o voto, não é mesmo? Agora todo mundo tá se aliando ao que tá mais alto, né, governador? Todo mundo tá aí, né, querendo cada um pegar um telhadinho, uns 20 cabidezinhos. Roraima acorda, né? Infelizmente, nós temos que pensar na gente, porque os políticos, eles só pensam entre si em comprar uns postos de gasolina no mercado, ficar rico, tá bom? Tá vendo, Natanael, negócio do garimpo de novo, né? Eu falo assim, eu não sou contra o garimpo, eu sou contra a destruição, óleo diesel, gasolina, mortes, tudo acontece nesse garimpo, sabe, Natanael? Quantas vidas mais vão ser perdidas, né, por causa do ouro? E o ouro continua lá, e muitas vidas sendo perdidas, né, meu amigo? E o rio sendo poluído. Bom dia, em pé, um dia qualquer.
Até, Silvana, bom dia. Bom dia, lindo, já estou te ouvindo. Feliz quinta-feira, é a Nazaré Gaia. Nossa amiga Nazaré Gaia, obrigado pela participação, pela audiência de sempre. Marluce Silva, bom dia, Natanael, ligado aqui na 100.3. Valeu, Marluce. Tá onde, hein, Marluce? Tá no interior ou tá aqui na capital? Ela disse que tá ouvindo pelo aplicativo, né? Pelo aplicativo. O Luiz Linhares diz aqui, se o Damião for disputar o governo, ele ganha porque tem a maioria da população. Ah, tá, isso aqui é uma questão que a gente não pode tá dizendo, né? Tá afirmando isso aqui. É o Luiz Linhares. Obrigado pela participação, Luiz. Sebastião, bom dia, Sebastião. Ele diz um feliz e abençoado dia aos meus amigos e funcionários da melhor rádio do norte do Brasil, 100.3 Rádio Folha. Valeu, obrigado.
Opa, bom dia, Natanael. Tudo
bom
bem?
Bom dia.
Cleidon aqui do Buritis, do bairro Buritis.
Oi, Cleidon.
Então, deixa eu te perguntar, o pessoal da coleta, Sanepaz, o pessoal tão de greve, é porque desde segunda-feira que era para fazer a coleta aqui dos lixos aqui no bairro e até agora nada. Eu achei que tivesse mudado o horário, mas não, aí... Deixamos o lixo ontem novamente na rua.
Não passou.
E aí, ainda se encontra aqui, mas cedo aqui na frente, nós vamos ter que recolher novamente. Tendo em vista que eles não passaram, mas eu queria saber de vocês se o pessoal da coleta da Sanepar está em greve.
Não que eu saiba, né? Não estou sabendo disso, não. Talvez tenha tido algum atraso, alguma mudança no calendário, quem sabe. Mas, qualquer coisa, se não passar até amanhã, se não passar até sexta, tu me avisa aí. Procura saber aqui. 9 horas 14 minutos. Olha, o deputado federal Nicolete, do PL aqui de Roraima, utilizou suas redes sociais para tecer duras críticas à recente declaração do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho. O magistrado afirmou recentemente que os juízes vermelhos possuem uma causa. Declaração que gerou forte repercussão e dividiu opiniões no cenário político e jurídico nacional. Em sua postagem, o parlamentar ressaltou a importância da neutralidade no Poder Judiciário, afirmando que a manifestação do ministro se aproxima da militância e fere o princípio da imparcialidade que deve reger a magistratura.
O judiciário foi completamente tomado mesmo.
Eles nem escondem mais que são militantes travestidos de juízes. Luiz Felipe Vieira, o presidente do TST, subiu ao palco de um congresso de magistratura e disse com todas as letras: nós, vermelhos, temos causa, não temos interesse.
Nós, vermelhos, temos causa, não temos interesse.
A palavra dele, não minha. O presidente de um dos tribunais mais importantes do Brasil, o homem que decide sobre as relações de trabalho de milhões de brasileiros, se declarou publicamente militante comunista e diz que a justiça do trabalho não deve se limitar à aplicação da lei. Deve atuar como instrumento contra o que ele chamou de capitalismo selvagem. Eu sou do RF, passei a vida inteira aplicando a lei, não a minha versão da lei. A lei, do jeito que o legislador escreveu, porque é isso que um servidor público deve fazer, é isso que um juiz deve fazer, principalmente o juiz, que tem o poder de decidir o destino de empresas, de trabalhadores, de famílias inteiras. A Constituição Federal é explícita. É proibido aos juízes dedicar-se à atividade política partidária. Proibido. Está no artigo 95. Não tem interpretação. Não tem causa que justifique. Mas esse homem não tem vergonha. Ele confessou na frente de 300 magistrados, num congresso nacional, que ele e seus colegas são vermelhos, que atuam por uma causa. Isso não é juiz. Isso é militante com toga. E o pior é que ele não está sozinho. Esse é o padrão do judiciário brasileiro hoje, do TST ao STF. O que a gente vê são militantes travestidos de juízes, usando o poder que o povo lhe deu para impor uma agenda política que o povo nunca votou. Prenderam inocentes, censuraram jornalistas, perseguiram parlamentares. E agora o presidente do TST sobe no palco e confessa que tudo isso é parte de uma causa. Chega! O Brasil precisa de uma reforma do judiciário de verdade. Juiz que tem causa não é juiz, é político. E político precisa se submeter às urnas. Sou Nicolete, PRF, deputado federal por Roraima. Defendo a lei para todos, sem causa e sem cor.
A crítica, né, do deputado Nicolete reflete esse debate, né, ou um debate maior que toma conta aí dos tribunais e do Congresso Nacional. O limite entre a aplicação estrita da lei e o ativismo judicial. Que o que temos visto, de fato, nos últimos anos é ativismo judicial aqui no nosso país. Críticos apontam que o uso de rótulos ideológicos, né, e declarações de viés político podem comprometer a confiança da sociedade na imparcialidade das decisões. E, de fato, esse viés político compromete mesmo. Viés político aí é dos ministros, né, da Suprema Corte. Agora, nesse caso aqui, da crítica do deputado Nicolete ao TST, ao Tribunal Superior do Trabalho, ministro Luiz Felipe, né, com essa declaração também bastante ideológica. Isso gera, sem dúvida, repercussão e divide opiniões no cenário político e jurídico no Brasil. Paulo Sérgio. Bom dia, Paulo Sérgio.
Ei, Natanael. Eu estou vendo o programa que eu mudei de aplicativo, mas é Paulo Sérgio. Ei, eu rodo a cidade todinha, todo dia. Eu vejo que esse poder, que esse governo de esquerda fez com o Brasil, que nós queremos, é o começo e o fim, né? Depende de onde vem. Ó, entende uma coisa, se o garimpo abrir, vai abrir trabalho, vai abrir um bocado de coisa, entende? É muita coisa que vai abrir, possibilidade de a pessoa ganhar dinheiro, possibilidade, tá entendendo? Entendeu? Todo mundo tava bem, agora dinheiro não tem mais na cidade, fechou o garimpo, não tem mais, acabou esse dinheiro, valeu, tenha um ótimo dia, valeu. E lembrando, hein, que tem um contrato da Semepav aí, que os vereadores não revisam, e é muito alto, o serviço pouco que eles estão fazendo, tu entendeu? É muito dinheiro, mas pouco o trabalho que fazem, tá entendendo? A Semepav tá levando dinheiro absurdo nos contratos feitos na prefeitura, tá entendendo? Aí é triste, cara, é triste, se vereador não rever esse contrato, a gente tá ferrado. Esse é um dos poderes que poder não, é uma coisa que podem ver, é os vereadores, tá entendendo? Que podia agora a cabeça, entendeu? Essa é a minha opinião, tem que ver se esse contrato tá sendo pago.
Agora 9 horas e 19 minutos, 9:19, estou recebendo aqui um vídeo. Temos vídeos aqui, Herrera. Vamos colocar o vídeo aqui da nossa ouvinte, que está nos acompanhando, a respeito de uma faixa de pedestre, né, cuja tintura e a tinta já foi. E é numa via bastante movimentada, que é a Avenida Ataíde Teve. Tá? Inclusive temos imagens aí, vamos colocar imagens para quem nos acompanha pelo YouTube. E o áudio dela também aqui, reclamando dessa situação, pedindo que as autoridades aí do município possam pintar essa faixa de pedestre, como tantas outras que estão já com a pintura bastante deteriorada.
Natanael, bom dia. Eu queria reclamar sobre essa faixa aqui, olha. Além de não estar pintada, o cara só passou ali porque não vinha carro. Entendeu? E os motoristas não respeitam, entendeu? E aqui é um fluxo muito grande de pedestres. Além da faixa não estar pintada, os motoristas são muito imprudentes. Deveria ter um redutor de velocidade antes da faixa, para poder a gente poder atravessar com segurança.
É um local aí, é uma via de grande fluxo, né? Que dificilmente alguém vai parar aí para você passar nessa faixa de pedestre. Além de que a faixa também já não existe mais faixa aí, né? Alguns pedaços ali de tinta ainda grudados no asfalto. Mas faixa mesmo a gente quase praticamente não vê. Então a reclamação aí da ouvinte, tá? Lá na Avenida Taíde teve essa faixa de pedestre aí. Ela tá inclusive pedindo, né, que até coloquem ali antes da faixa, depois um quebra-mola, uma coisa aí que faça o motorista diminuir a velocidade e para as pessoas passarem a atravessar essa faixa com mais segurança, porque aí, repito, esse trecho aí parece que é de trânsito rápido, né, e fluxo intenso de veículos, então fica difícil mesmo atravessar com segurança aí, ainda mais que quem vem numa determinada velocidade pode nem ver a faixa mais, porque não tem mais tinta, né, não tem mais tinta aí nessa faixa de pedestre. Bom dia, Natanael, que Deus nos abençoe com sabedoria. Já deixei o like, 60. Valeu, Selma. Já batemos aí a nossa meta, já passamos, né, da nossa meta de hoje. Estamos aí com mais de 60. Muito obrigado, gente, pela audiência, pelo carinho, pelos likes aí. Verifica aí, Herrera. Enquanto eu ouço o Abidiel.
Bom dia, Natanael. Bom dia,
tudo bem?
Natanael, só estou passando aqui para avisar a população que daqui a uns dias vai ter pardal para todo lado. Eu estou dando uma voltinha na cidade aí, eu estou vendo aí que já colocaram mesmo de portezinho em vários cruzamentos. Então daqui a uns dias vai ter multa aí liberada para todo mundo. Obrigado.
Depende, né? Se os motoristas não respeitarem as regras, as leis do trânsito, aí aí vai pesar no bolso mesmo. Aí o resultado é você tirar do bolso para pagar as multas. Olha, cidadãos de todo o país têm até hoje, dia 6, para obter o primeiro título ou regularizar o documento na